Olá! Diante do triste cenário em Pernambuco por conta das chuvas nos últimos dias, iniciativas voluntárias buscam amenizar as perdas de cerca de quase 6.200 pessoas desabrigadas. Coletiva de imprensa realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra denuncia a política de reforma agrária desfavorável que o governo de Bolsonaro vem praticando. E veja ainda, condição climática deixa a população preta à mercê de tragédias ambientais. A advogada ambiental Fábia Carvalho fala sobre a situação atual das famílias pobres que ainda têm que lidar com chuvas, alagamentos e deslizamentos de terra que poderiam ser evitados com ações do Estado. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta terça-feira está começando agora. Nesta terça, dia 31 de maio, uma coletiva de imprensa convocada pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra foi realizada no Centro Cultural de Brasília pela manhã. O encontro aconteceu para comunicar a situação da reforma agrária no país diante do governo de Bolsonaro. Além do desmonte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ações de despejo, o aumento da violência no campo e o não cumprimento da titulação de propriedade para concessão de terras foram alguns dos assuntos. O repórter Pedro Rafael Vilela acompanhou a coletiva e nos traz mais informações.
Embarque imediato.
Olá, Emília, a gente está aqui em Brasília. Agora há pouco aconteceu uma coletiva de imprensa chamada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para analisar a política agrária do governo Jair Bolsonaro, especialmente no que se refere à titulação de assentados da reforma agrária, que tem sido aí o carro-chefe, né, da política do governo Jair Bolsonaro para os assentamentos. Mas, segundo o MST, essa titulação, na verdade, tem sido uma propaganda enganosa por parte do governo, porque não tem sido concedidos títulos de propriedade como tem sido prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? São apenas contratos de concessão de uso fornecidos pelo INCRA para os assentados. Né? Então, segundo o MST, muitos estão sendo enganados aí em relação a ganhar um título definitivo de terra e poder obter financiamento privado. Ao mesmo tempo, o MST também denuncia aí o desmonte total da política agrária, com cortes drásticos no orçamento do INCRA, paralisação de mais de 400 processos de reforma agrária nos últimos anos. Né? Essas denúncias foram documentadas e serão entregues aí nas próximas horas ao STF, à PGR e também a parlamentares no Congresso Nacional, para que se proceda aí, né, solicitando aí uma revisão da política agrária, uma retomada da política agrária e um processo de titulação que seja feito conforme a Constituição Federal, né, que prevê uma concessão de direito real de uso ou até a concessão de um título de domínio dentro do que a lei prevê formalmente, o que, segundo o MST, não é o que tem sido realizado pelo governo nos últimos anos.
Bom, e também nesta terça-feira, o governo do estado de Pernambuco anunciou que 100 mortes foram confirmadas por conta das chuvas na Grande Recife. Ainda há cerca de 16 pessoas desaparecidas e 6.198 desabrigados nas regiões de Vila dos Milagres, da zona oeste da cidade, Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, também na região metropolitana. Diante desse triste cenário, sociedade civil e instituições se mobilizam para fazer doações de roupas, itens de higiene básica, alimentos e quantia em dinheiro para ajudar as famílias que estão em situação vulnerável. Nayatawane nos mostra agora algumas dessas iniciativas.
Nacional.
As fortes chuvas que atingiram diversos pontos da Grande Recife na última semana já fizeram mais de 90 vítimas fatais. E, segundo o governo local, mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas em diversas localidades de Pernambuco. Em meio à situação de emergência que ceifou a vida dessas pessoas, além de destruir casas e bens materiais, a solidariedade tem sido essencial para amparar minimamente as milhares de famílias vítimas das chuvas. A Igreja Batista Coqueiral, em parceria com o Instituto Solidari, entrou em ação e já está recolhendo alimentos, roupas, produtos de limpeza ou recursos financeiros para doar às pessoas que perderam tudo. O pastor José Marcos faz parte da iniciativa. Para ele, enquanto o Estado não constrói políticas públicas, são ações como essas que oferecem o suporte para a população.
Este problema não é um problema natural, é um problema socioambiental. Se houvesse uma política pública de verdade, dinheiro tem, precisa de seriedade política, não é nem de vontade política, mas de seriedade política, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando.
Outra ação que tem ajudado as vítimas das chuvas em Pernambuco é a da Mão Amiga Recife, que está arrecadando recursos financeiros para comprarem mantimentos básicos e garantir o suporte para as pessoas desabrigadas. Jonathan Bruno, presidente do projeto, reforça que o papel da solidariedade também promove reflexão sobre problemas estruturais que atingem o Estado.
Precisa falar sobre o não assistencialismo e sim a prevenção e promoção de vida, de qualidade de vida. É preciso ressaltar que a solidariedade nesse momento de toda a sociedade, de todas as organizações, existe uma importância, mas que a gente precisa de fato darmos as mãos e seguirmos para a resolução da causa desses problemas.
A campanha de solidariedade organizada pelos movimentos populares, as Mãos Solidárias, está mobilizando um grupo de voluntários e preparando várias marmitas para distribuírem às famílias atingidas. Além de recolher doações de alimentos, colchões e outros itens. Para saber como ajudar, é só entrar no perfil do Instagram @mãos.solidarias.pe.
A condição de Pernambuco em meio às chuvas dos últimos dias tem mesmo evidenciado mais um problema social. A falta de investimento do governo em saneamento básico e infraestrutura adequada, que resulta em alagamentos, desabamentos, mortes e milhares de desabrigados. Uma realidade que se repete todos os anos. Só esse ano, as tragédias climáticas já atingiram os estados de Pernambuco, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. A política de combate a desastres dessa natureza precisa levar em conta o crescimento urbano e considerar também o direito à moradia de cada cidadão. Se traçarmos um cenário dessa realidade, podemos concluir que a população pobre é quem mais sofre, sobretudo pessoas negras e mulheres. O conceito de racismo ambiental é um recorte dessa realidade, que deixam famílias expostas a moradias inadequadas, sem saneamento básico e locais vulneráveis para viver. A entrevista central de hoje convida Fábia Carvalho, advogada, professora e ambientalista, para falar sobre esse contexto que, segundo ela, é previsível e evitável. É com você, Afonso.
Entrevista Central.
Olá, diante de situações como esta que está acontecendo em Recife, fica uma pergunta: quem sofre mais os efeitos das mudanças climáticas e de seus eventos trágicos? Para responder a esta questão, nós recebemos a advogada, professora e ambientalista Fábia Carvalho, que vem falar sobre racismo ambiental. Bem-vinda, Fábia, tudo bem?
Tudo jóia, quero agradecer de antemão pelo convite e saudar todos os ouvintes aí.
Fábia, Recife vem sofrendo com as fortes chuvas nos últimos dias, né? Mesmo que haja um transtorno na cidade inteira, as principais vítimas, né, as vítimas fatais, sempre são pessoas pobres, negras e moradoras das periferias. O que explica isso?
A grande pergunta seria se existem meios de se evitar isso, né? Se existiriam meios de se refrear, né? Ou se a gente colocaria essa questão ambiental em um universo de aleatoriedades, né? E aí, exatamente, a conceituação de um fato como esse, como desastre, ou seja, como algo aleatório, é algo que não ajuda no sentido de que estaríamos apenas num processo ostensivo, num processo de sentir a catástrofe, viver o suposto desastre e tentar ali por meio das micropolíticas que são fantásticas, né? E toda a população imediatamente se solidariza, né, com essas vítimas, mas há uma necessidade, eu repito, de se repensar isso em uma esfera de macropolítica anterior, né? Então, na realidade, como você falou, as populações mais afetadas seriam quem? As populações mais afetadas são determinados grupos subalternos, pobres, né, que via de regra não acreditam ter condições de se preocupar com a questão ambiental. Então, são confrontados com essa quantidade de problemas que, na realidade, são relacionados à sua sobrevivência imediata.
Como surgiu este conceito de racismo ambiental e como é que ele pode ser aplicado em outras situações e contextos para além desse caso recifense?
A definição de justiça ambiental, ela vem de uma experiência inicial, de um movimento que se iniciou, um movimento social lá nos Estados Unidos, onde cidadãos pobres e etnias que eram socialmente discriminadas em função de sua maior exposição a riscos ambientais, porque habitavam em vizinhanças de depósito de lixos químicos, de lixo radioativo, né, ou em vizinhanças de indústrias com efluentes químicos que traziam danos à saúde. E essas populações, então, começaram a clamar, a trazer à tona, a movimentar, né, toda essa questão ambiental, se apropriar da temática ambiental. Trata-se exatamente grupos minoritários se apropriando da questão ambiental e buscando um tratamento justo, um envolvimento substancial de todas as pessoas em relação à questão ambiental.
Como é que este debate, né, sobre a injustiça ambiental, né, o racismo ambiental, tem influenciado decisões públicas no sentido de amenizar o impacto desses eventos climáticos?
Na realidade, eu devo te dizer o seguinte, esse debate do racismo ambiental, ele é pouco conhecido, né? Ele é pouco enfrentado, né? Ele é, como eu disse agora há pouco, ele surgiu como uma demanda de base, né? A grande maioria das leis ambientais no Brasil não surgem assim, não surgem como uma demanda de um movimento social, não surgem da comunidade, da sociedade, não surgem como um debate político. A questão ambiental, na grande maioria das vezes, ela é entendida como apenas questão de gestão ambiental, de gestão econômica, e isso é evidenciado em uma grande maioria de leis ambientais que existem no Brasil, ou seja, uma discussão de gabinete.
Bom, e agora a gente segue com o nosso conteúdo cultural. Voltei para ficar. Esse é o nome do single de Trevoar, que será lançado no dia 3 de junho com direito a videoclipe. A produção independente dos irmãos Fê Carvalho e Luiz Henrique traz elementos da música eletrônica, do pop e do house. A canção marca a primeira produção realizada pelos irmãos gaúchos em parceria com Janinho Mazotti. O videoclipe apresenta cenas do mar de Capão da Canoa e o rio Maquiné, lugares marcantes no litoral norte do Rio Grande do Sul. Olha só o recado que a dupla tem para vocês.
Parada Cultural.
Deixa eu tentar cuidar de você e eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer.
Fala galera do Central do Brasil, na TVT de São Paulo, nós somos a
Trevoar
e nós estamos aqui para convidar vocês a assistirem o nosso novo videoclipe que chama
Voltei para Ficar, que inclusive foi gravado no Rio Grande do Sul mesmo, no litoral norte gaúcho.
Exatamente, nós somos os irmãos Trevoar aqui do Rio Grande do Sul, convidando vocês a assistir Voltei para Ficar, que será disponível dia 3 de junho em todas as plataformas digitais, inclusive no nosso canal do YouTube. Para acompanhar mais do nosso trabalho, Fê, como é que faz?
É só seguir o nosso Instagram, @trevoar, com H no final.
Com H no final.
Não esquece do H.
Um super beijo para vocês, Central do Brasil.
Ter que abrir minha mão e assim, será eu e você? Será que você pode confiar em mim?
Então deixa.
Bom, é isso aí, o programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui, mas antes de me despedir, eu tenho um recado. O programa Central do Brasil está chegando com novidade em breve. Por conta disso, na quinta e na sexta-feira desta semana, reprisaremos alguns conteúdos já exibidos em nossa programação. Para você que nos acompanha, eu peço que continuem nos assistindo e aguardem. Bom, agradeço a sua companhia, eu te espero amanhã. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.